Meu caro presidente em exercício, senador Dário Berger, quero cumprimentá-lo também como presidente da Comissão Mista de Orçamento, a importância que representa este cargo. E este cargo é importante para o Brasil, mas em especial para Mato Grosso, que é o estado que Vossa Excelência tem milhares de conterrâneos lá, ajudando a desenvolver o nosso estado. E um estado que precisa muito dos investimentos do governo federal, principalmente na infraestrutura, porque a nossa logística, já tenho falado e repetido muito aqui, o tamanho do estado, as distâncias. E aí eu quero, inclusive, senhor presidente, registrar que amanhã estarei viajando para a Rússia numa missão oficial, aqui representando o Senado da República, juntamente com o presidente da ProSoja Nacional, a ProSoja de Mato Grosso. E aí eu quero registrar em nome do Endrigo Dalcin, que é o presidente da ProSoja, e também do Edeon Vaz, que é o diretor do Movimento Pro Logística do Estado de Mato Grosso, um grande estudioso, e nós vamos estar lá com toda a diretoria, vários empresários, jornalistas, onde vamos estar visitando a Rússia nessa missão oficial, primeiro para analisar a questão hidroviária, como funciona lá na Rússia, e essa missão desses produtores de grão do meu estado, visa conhecer alternativas de navegação lá no interior da Rússia, como é feita a gestão dessas hidrovias, o controle de tráfego, dragagens, derrocamentos, sinalização de vias navegáveis, balizamento, equipamentos utilizados, barcaças, empurradores, enfim. E com o objetivo de, junto às autoridades do governo e da iniciativa privada russa, poder influenciar nas decisões estratégicas e, se possível, participar da solução de problemas existentes no Mato Grosso. Quero, inclusive, registrar, senhor presidente, que nós temos lá na cidade de Primavera do Leste uma grande comunidade de russos que foram para lá uns 15 anos atrás. Aquela região ainda estava sendo aberta, o cerrado, e eles tiveram a oportunidade de ocupar uma área de mais de 100 mil hectares. E é importante dizer que a comunidade russa também levou para lá tecnologia, e hoje essa comunidade, que é bastante conservadora, já está totalmente integrada com a população de Primavera. Primavera do Leste é uma cidade de 25 anos, bem próximo da minha cidade natal, Rondonópolis, e a cidade que já foi, em pouco tempo, quarto orçamento do estado, exatamente dado essa produção muito grande, com altos índices de produtividade. Então, eu quero, inclusive, saudar aqui a comunidade russa, lá da cidade de Primavera do Leste. Também vamos estar analisando e conhecendo todo o sistema ferroviário lá, com essa missão também dos produtores de grão de Mato Grosso, para conhecer toda essa alternativa do modal ferroviário russo, como é feita a gestão das ferrovias, controles de tráfego, sistemas construtivos de vias, equipamentos e concessões. Isso tudo com o objetivo de, junto às autoridades do governo russo e da iniciativa privada, também influenciar na decisão de estratégias e, claro, participar também desses investimentos que estamos buscando, principalmente nesse momento que o Brasil tanto necessita de investimentos para promover o nosso desenvolvimento. Também visitaremos lá o Ministério da Agricultura e com as empresas importadoras de grãos e cooperativas lá da Rússia, que importa muito de Mato Grosso. Inclusive, já tivemos lá o ano passado com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e lá fomos exatamente nessa missão ano passado para abrir o mercado russo, já que a Rússia estava tendo os embargos dos Estados Unidos, e aí era uma grande oportunidade de aumentar a nossa exportação de carne. E o fizemos e conseguimos conquistar realmente muito do mercado russo, exportando muita carne bovina. E nesta viagem, claro, nós queremos aumentar mais ainda esse intercâmbio comercial. E eu quero também dizer que, além dessa visita, eu quero registrar que ontem nós tivemos aqui no Exército Brasileiro, junto ao comandante Dr. Cláudio Cossia Moura, que é o chefe do Departamento de Engenharia, Nós estávamos lá acompanhados nessa audiência pública da deputada Magda Mufato, deputada de Goiás, do meu partido, deputada federal, também do prefeito de Aragarças, José Elias, e, claro, representando também os prefeitos. Lá são três cidades, na divisa de Goiás com Mato Grosso, e o prefeito Gerson Rosa e também o prefeito de Barra do Garças, o prefeito Beto Filho, inclusive de um ex-deputado federal nosso aqui de Mato Grosso, Vilmar Pérez de Farias. E depois de discutir exatamente uma obra extremamente importante, que é o contorno viário, o anel viário de Barra do Garças. Como eu disse, ali está na divisa de Goiás com Mato Grosso, e Barra do Garças é a cidade polo da região do Araguaia. Esta região, só esta região, senhor presidente, ela pode incrementar mais de 4 milhões de hectares já pronta, aberta para a produção de grãos. E eu tenho repetido, Mato Grosso hoje, só essa região tem capacidade de produzir tudo que produz Mato Grosso. E Mato Grosso, claro, tem capacidade de produzir tudo que produz o Brasil em termos de produção de grãos e principalmente da proteína animal. Então, esse contorno viário é uma obra que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Fizemos convênio com a Prefeitura de Barra do Garças, onde começou a obra, depois mudou o prefeito, à época era o prefeito Vanderlei Farias. Mudou o prefeito, devolveu os recursos para o DENIT, fizemos um convênio com o governo do estado e agora, o ano passado, por ter a oportunidade de ser relator da LDO, conseguimos incluir essa obra no PAC e hoje no Avança Brasil. Portanto, é uma das obras prioritárias do Brasil e estamos tocando. Essa obra são duas pontes, uma sobre o Rio Garças e outra sobre o Rio Araguaia, que divide Mato Grosso com Goiás. E agora, felizmente, nós estamos num momento onde a obra está indo a ritmo muito célere e, do lado de Mato Grosso, as duas pontes são em Mato Grosso, agora do lado de Goiás precisávamos definir o projeto. E ontem essa reunião foi fundamental, porque do lado de Goiás ainda o projeto não está concluído e passa dentro da área do Exército. Nesta reunião, então, com o general Cláudio, com essas pessoas que lá tiveram, também o diretor de engenharia, Dr. Luiz Antônio Garcia, que é do Mato Grosso e hoje é diretor de engenharia aqui no DENIT, portanto, representando o DENIT, juntamente com o Dr. Flávio Murilo Gonçalves. E lá fizemos um bom entendimento para solucionar também o traçado do lado de Goiás e a conclusão do projeto. E aí eu quero registrar principalmente a presença do prefeito Zé Elias, que de forma bastante contundente, claro, está preocupado também com a questão urbana da cidade. Porque hoje, senhor presidente, passa pelo centro dessas três cidades a principal avenida, duas BR, BR-158 e também a BR-070. E depois de toda essa discussão, chegamos ao entendimento e agora os técnicos irão estudar, mas agora de manhã me reuni com o governador de Goiás, Marconi Periro, bem como também com o presidente da AGETOPA, o doutor Jaime Rincon, onde, em parceria com o governo do estado, já que passa também uma estrada estadual nesse trecho, uma GO, vamos buscar, inclusive, fazer a Avenida Beira Rio e uma outra avenida de acesso, aproveitando esse momento também para promover o desenvolvimento das três cidades. Além disso, senhor presidente, espero que o meu tempo aqui, como eu permutei aqui com a senadora, mas chegaram alguns outros parlamentares, não quero exceder demais, mas eu tenho que registrar aqui, senhor presidente, até com um certo constrangimento, o que está acontecendo no meu estado de Mato Grosso. São vários problemas, mas eu quero aqui me ater ao problema maior, que é a questão da saúde. E eu sempre tenho dito que a gente governar é a arte de saber priorizar. O senhor já foi prefeito vários mandatos, sabe o que é a função de um administrador. Eu sempre tenho dito que o presidente da República, os governadores e os prefeitos, eles têm a capacidade de decisão de eleger as prioridades na colocação do recurso. Nós, parlamentares, temos aqui a faculdade de fazer as emendas, fazer as modificações no orçamento, como os vereadores e os deputados estaduais. Mas a decisão é do prefeito, é do governador, é do executivo. Então, em eleger essas prioridades. E eu tenho conhecimento da administração de Vossa Excelência, como foi eficiente, eficaz, e eu quero até convidá-lo para que vá no meu estado, numa audiência pública, para que a gente possa discutir isso, já que a AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, é uma entidade muito organizada, dirigida pelo prefeito Neurilan, ex-prefeito, e ele continua como presidente, e a AMM tem mais de 70 engenheiros para fazer exatamente os projetos. Lá a gente diz que é a fábrica de projetos, para atender os prefeitos dos municípios do interior, que às vezes não tem capacidade de contratar uma equipe muito grande, até para levar o profissional. E eu gostaria de convidá-lo para que a gente, numa reunião, pudesse lá exatamente para trocar essa experiência administrativa. Mas, infelizmente, senhor presidente, o Mato Grosso vive um problema muito sério na questão da saúde. Agora, ontem, 4 hospitais filantrópicos que atendem o Sistema Único de Saúde, na cidade de Cuiabá e em Rondonópolis, que é a minha cidade natal, por falta de repasse do recurso do Estado, fecharam as portas. O montante em atraso, segundo a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, passa de 10 milhões. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que não tem nenhuma dívida com os hospitais e que havia autorizado um repasse emergencial durante 3 meses, totalizando 7,5 milhões, para ajudar as unidades, mas que não continuará a fazer os repasses. E o vice-presidente da Federação de Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, Dr. Antônio Preza, afirmou que um acordo que foi feito com o governo durante a paralisia anterior, realizada no ano passado, não está sendo cumprido. Segundo ele, pelo acordo, o governo iria cobrir o déficit com os 5 hospitais filantrópicos de Mato Grosso. Eles fizeram repasse em dezembro de 2016, janeiro, fevereiro, e a partir de março o repasse foi suspenso e tornou a nossa situação inviável financeiramente. Segundo o doutor Preza, só para a Santa Casa são 2,5 milhões mensais e estamos com mais de 10 milhões para receber. Ele afirmou que em Cuiabá o contrato é feito por meio da prefeitura. E para tentar solucionar o impasse, foi realizada uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro e também o governador do estado. E o governador Pedro Taques, de Mato Grosso, negou que tenha dívida com os hospitais filantrópicos, que prestam atendimento ao Serviço Único de Saúde, e alegou que o apoio financeiro às unidades deve ser dado pelas prefeituras municipais e não pelo estado. 4 unidades filantrópicas, então são 3 em Cuiabá, 1 em Rondonópolis, suspenderam totalmente o serviço agora nessa segunda-feira, exatamente porque não tem condições. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, apesar da ajuda financeira já dada emergencialmente, o governo não possui nenhum contrato com os hospitais filantrópicos. Informou que no ano passado, quando as unidades passavam por dificuldades financeiras, o governador autorizou essa ajuda emergencial. Mas todos nós sabemos que os hospitais filantrópicos, Santa Casas, têm um custo muito mais barato. Tanto na área social, se não fosse o trabalho das igrejas, das entidades como Rotary, Laios e tantos outros, o caos social no Brasil seria muito maior. E na saúde, da mesma forma. As Santas Casas prestam um grande serviço. E aí, senhor presidente, eu quero inclusive registrar que com a emenda individual do ano passado, aloquei para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá 2 milhões e pouco. Esses dias estive lá, onde foram entregues os equipamentos. Mais de 800 equipamentos foram contratados com esse dinheiro, pouco recurso. Foi implantado o primeiro serviço de nefrologia infantil, neonatal, na cidade de Cuiabá. Primeiro serviço, com esse recurso. Olha que transformação. As nossas crianças, que tinham que ir para outros estados, hoje lá, através da Santa Casa, está tendo esse serviço, né? Atendendo, salvando vidas. Algo extremamente emocional, mas o mais importante é ver o serviço prestado com um custo extremamente baixo. Da mesma forma que tivemos lá na cidade, na minha cidade natal, em Rondonópolis, onde, com uma emenda de um valor de poucos 4 milhões, 5 milhões, foi implantado todo o serviço de nefrologia, de cardiologia e também o tratamento do câncer. Quer dizer, essas entidades conseguem, com pouco recurso, fazer uma transformação. O ministro da Saúde esteve em Rondonópolis agora, há poucos dias, lá inaugurando, inclusive, o quinto andar da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. E o ministro ficou bastante entusiasmado, inclusive falou aqui na comissão o custo, enquanto a média do custo por procedimento no SUS chega a ser 10, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis tem feito por volta de 2 a 2,5. Então, é um grande parceiro do governo, essas entidades. Então, como é que pode simplesmente o governo dizer que não vai repassar mais nenhum recurso e que não tem compromisso? Aliás, ele fez a campanha dizendo que faria transformação em Mato Grosso, principalmente na saúde, aplicando bem os recursos, fazendo uma boa gestão e não deixando fazer mais nenhum desvio, enfim. Então, nós queremos aqui cobrar do governo do Estado que tem que priorizar esses recursos, principalmente para salvar vidas. E, olha, ficamos extremamente perplexo de ver ontem anunciar que o governo está gastando 84 milhões com propaganda e não tem dinheiro para aplicar nas filantrópicas do Estado de Mato Grosso. Então, administrar, como eu disse, quero aqui repetir, é eleger prioridades. E a vida das pessoas, eu acredito que é a maior prioridade. É a sensibilidade que qualquer administrador precisa ter. Então, eu fico aqui e registro a minha indignação. Aliás, quero registrar também que, num trabalho que fizemos, conseguimos fazer um convênio no governo passado com a Universidade Federal e o governo do Estado. Fizemos a emenda com a bancada e lá está, na conta do governo do Estado, 84 milhões... Há mais de 2 anos e o governo do Estado não consegue fazer a licitação. Uma obra que começou tem 3% lá e está lá parada. Aliás, tinha um outro convênio, senador Armando Monteiro, do governo do Estado também com o Hospital Júlio Miller, que é um hospital universitário, que funciona há mais de 40 anos, para construir também a ala de nefrologia. Está lá a obra inacabada e o governo conseguiu, o pior, devolver o recurso para o Ministério da Saúde. E nós levamos o ministro da Saúde lá, em Mato Grosso, e ele teve a oportunidade de, como ministro, ir no pronto-socorro da cidade e deparar com mais de 140 pessoas na maca, nos corredores, parecendo que era um campo de guerra, e o dinheiro parado lá na mão do governo do Estado. Aliás, também na infraestrutura, temos uma obra importante lá, que é o contorno viário de Cuiabá, 110 milhões de reais parado há mais de 2 anos. O governo não consegue se livrar da burocracia, ou seja, assumiu o mandato na cultura de Ministério Público, que é só fiscalizar. Fiscalizar é importante. Nós temos que ter controle, mas, acima de tudo, temos que ter decisões administrativas para atender a população. Como é que pode ter um recurso, 110 milhões na conta, e o dinheiro não gira, não gera emprego e, enfim, não melhora o sistema viário da nossa cidade? Então, senhor presidente, eu quero, para concluir, eu tenho quantos minutos, mas vou pedir uma tolerância de 3, 4 minutos, dizer que também nós realizamos na segunda-feira, lá em Cuiabá, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento. Por quê? Porque o Mato Grosso, como eu disse, é um estado continental de 900 mil quilômetros quadrados, uma população de 3 milhões e meio de habitantes, uma população, não sei se o senador Armando se manifestou ou não, uma população de 3 milhões e meio de habitantes, portanto, um estado de oportunidade. Nós estamos no centro do Brasil e no centro geodésico da América do Sul, né? Terras férteis, vastas, mas longe dos portos. Por isso o nosso trabalho aqui, frente à Frente Parlamentar de Logística, por isso estamos buscando, indo a outros países, exatamente para buscar os investimentos para melhorar a nossa infraestrutura. E nós tivemos agora, nessa segunda-feira, com a presença do Ministério do Transporte, Dr. Walter Casimiro, onde lançamos obras importantes, como 8 pontes na BR-242, que liga o Araguaia ao Nortão de Mato Grosso. Lançamos também a licitação dos componentes indígenas para concluir a obra. obra. Lançamos outra obra na 158, que é o contorno da Reserva Marato Sede, na BR-158, Mato Grosso. Nós temos três estradas que são troncais. A 242 é uma leste-oeste que nasce na Bahia, passa pelo estado do Tocantins, todo o Mato Grosso e vai para a região amazônica. A 163, que sai de Santos, passa por todo o Mato Grosso do Sul, Paraná também, ela vai até o Paraná, Mato Grosso e até a Santarém, Cuiabá-Santarém. Essa estrada, tudo o que demanda a região amazônica tem que passar pela BR-163. E lançamos lá também a conclusão da BR-163 no estado do Pará. Eu sempre tenho dito que a solução do Pará é a solução de Mato Grosso. E a solução desses dois estados é a solução do Brasil. E ainda então, como eu disse, a 158, a 242 e a BR-163 que foram lançadas. E na semana que vem o ministro vai estar assinando aqui, numa parceria também com o Exército Brasileiro, para a conclusão da BR-163, então, lá no Pará. Então, senhor presidente, eu quero agradecer e aqui, ao fazer o convite, também, como líder do Bloco Moderador, essa reunião que Vossa Excelência vai estar convocando a semana que vem, eu não poderei estar presente, mas com certeza o senador Armando, o senador Pedro Chaves e outros poderão estar lá para exatamente discutir a importância, essa questão dos vetos que foi aqui colocada, mas principalmente pelo equilíbrio de Vossa Excelência, pela experiência de Vossa Excelência, eu tenho certeza que vamos construir o melhor orçamento possível para atender todas as diversidades e as diferenças regionais. Mas o estado de Mato Grosso é muito grande, então nós esperamos de Vossa Excelência e todos os companheiros lá uma atenção especial. Muito obrigado e que possamos ter também um bom final de semana.